Qualidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professor, o assunto da semana continua sendo o massacre ocorrido na favela de Paraisópolis. Você escreveu um texto excelente sobre esse fato, gerou muitos comentários. Explica melhor, professora. Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, bom, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que essa ação policial num baile funk, num território popular, no caso, a favela de Paraisópolis, não é absolutamente uma ação isolada. Essas intervenções em baile funk têm sido frequentes. Já aconteceu em novembro, de uma jovem perdeu o olho numa intervenção como essa num baile em Guaianazes. Há um ano atrás, teve 3 mortes em Guarulhos, no bairro do Pimentas. Em 2017, em Osasco. Então, o que foi colocado ali naquele artigo era o quanto uma política urbana que claramente discrimina uma das formas de construção da cidade, que é essa cidade autoconstruída a partir dos repertórios de quem autoconstrói e sem nenhum recurso público e sem nenhuma possibilidade de acesso à terra e apoio por parte do Estado, se configurou como um verdadeiro território de exceção, aonde as ações policiais, seja em relação ao baile funk, seja supostamente numa ação de guerra às drogas, implicam numa espécie de genocídio de quem está lá, mudando completamente a atitude, explicando melhor aqui a atitude da própria polícia, né? Explicando melhor aqui, muitos comentários do meu texto falaram: mas aquele baile, esse pancadão, é horrível, põe esse baile na porta da sua casa para você ver o que, que é bom. Enfim, falando que ele representa um enorme incômodo para os moradores, inclusive os moradores ali, daquelas favelas, daqueles bailes, o que é totalmente verdade. O baile é incômodo, ele vai madrugada adentro, ele não permite, né, que as pessoas consigam dormir. Mas a questão que está colocada ali é: outros lugares igualmente incômodos na cidade têm uma atitude em relação à sua presença, um tratamento completamente diferente. E a grande questão é: a melhor forma de melhorar a condição desse baile e o direito das pessoas de poder dormir é matar, entrar matando esse jovem, Sandra?
É, professora, então se o governo diz que não foi repressão policial, então qual deveria ser essa política pública no caso?
Bom, em primeiro lugar, levando em consideração duas coisas. Primeiro, os bailes são a forma através da qual jovens periféricos exercem seu direito ao lazer e à cultura numa referência de produção cultural que é deles e que também historicamente foi estigmatizada. Vamos lembrar na nossa cidade a história de repressão ao candomblé, à capoeira, aos batuques, às manifestações negras sempre consideradas como marginais e estigmatizadas. Então, acho que há uma necessidade de apoiar a produção desse tipo de produção cultural em muito melhores condições em que ela acontece hoje e introduzir mecanismos de mediação em relação aos próprios moradores do local para que isso não possa causar incômodo. Trocando em miúdos, existem formas dessa produção e desse lazer poder acontecer na cidade numa condição muito melhor, mas isso implica num reconhecimento de direitos, que é exatamente o que não está acontecendo através dessa atitude. Por quê? Porque aí tem um elemento muito claramente racista e que tem a ver com o que, que é permitido e o que, que é proibido na cidade e as condições daquilo que é permitido, que condições que elas recebem em termos de apoio de Estado e reconhecimento, e que condições essas coisas que, em tese, são as proibidas, recebem também, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Dignidade para Todos, por Raquel Hounik.